O que que acontece? O celular hoje, eu estava lendo esses dias, e assim, ó, as pessoas hoje têm mais informações do que tinha o Imperador Romano, por exemplo, na época do Império Romano. Eu não digo que elas têm mais conhecimento, mas elas têm mais informações.
O acesso, né?
Eu preciso filtrar essas informações. Por exemplo, a gente pode criar alguma coisa para que o nosso jovem desenvolva a questão da informática, o conhecimento. O jovem sabe hoje postar alguma coisa no Instagram, postar alguma coisa no Facebook, WhatsApp. Mas a gente vivenciou a questão da pandemia agora, que nós tivemos que trabalhar à distância com a juventude. Sim. A dificuldade que é para o jovem se adaptar na questão da tecnologia. Então, ele sabe aquela coisinha básica, mas um aprofundamento que pode melhorar a vida profissional dele, sim, não.
Usar a seu favor.
Ali, usar, né, a seu favor. Ainda sobre a questão da escola técnica, eu digo assim, ó, eu vou falar palavras que o professor que está nos ajudando a desenvolver esse tema, o professor Moacir, da Escola Técnica de Santa Maria, me falou. Ele me disse, Sandro, conversando reservadamente com ele me disse assim, Sandro, assim, nós abrimos uma vaga para professor na Federal, né, e tinham 60, 70 inscritos, uma vaga, com doutorado. O que será que os outros 59 ou 79 estão fazendo? Eu não estou desestimulando o estudo, pelo contrário, eu estou trazendo a possibilidade de que a pessoa faça um curso técnico, faça um aperfeiçoamento para que ela consiga desenvolver um trabalho e a partir daí pensar o que ela quer fazer da vida. Hoje o jovem sai com 17, 18 anos, aquele que pode, evidentemente, vai para um curso superior, mais 3, 4 anos sustentado pelo pai e pela mãe. Depois ele faz mais 2 anos de mestrado, aquele que consegue, então mais 2 anos. E depois, se ele passar no doutorado, ele sai mais 4 anos. Então são 4 de faculdade, mais 4 ou 5, mais 2 de mestrado, mais 4, são 10 anos. Ele já vai estar com 30 e poucos anos. Doutor, evidentemente. Vai procurar trabalho aonde? No mercado de trabalho que está cada vez mais enxugando as vagas. Nós vimos aí a questão da fora indo embora. Né? Nós vimos o mundo do trabalho está se transformando. Né? Então, a gente acredita
isso
que...
serviria para abreviar também, né, esse período todo de dedicação ao estudo, né, com a formação técnica, poderia estar abreviando isso para o jovem, né, porque às vezes até desestimula, ah, tenho que estudar tudo isso, então vou optar por um serviço mais rápido e mais próximo ali, né, do que uma formação técnica, né, professor?
Você usou uma palavra que se usa muito na questão de quando se estuda isso aqui, desestimula. Na verdade, por alguma razão que nós não sabemos, né? Nós não conseguimos, eu não tenho capacidade técnica para dizer isso, o nosso jovem está se desestimulando para o estudo. Né? Ele está, aqueles que estudam vão lá fazer seu mestrado, doutorado e depois vão atrás de um emprego, para aqueles que podem pagar. Mas aquele jovem que não quer fazer isso e não pode fazer isso, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer da vida? Ele vai ser sempre ele vai fazer sempre aquele trabalho, digamos assim, mais pesado. Ele vai ser sempre com aquele salário pequeno, porque não é um trabalho especializado. Né? E nós sabemos que eu li um dia assim, ó. Enquanto o americano ele precisava de um tempo X para fazer determinada ação lá, né? O brasileiro precisava 4 ou 5 vezes a mais do tempo, porque isso é falta de aparelhamento técnico para isso, né? Falta de conhecimento. Então nós podemos talvez dar a este jovem, com uma escola técnica, esta possibilidade. Tá, mas e os professores da Tiradentes vão fazer o quê? Vão trabalhar nesses cursos técnicos. Os professores da Tiradentes, obviamente que nós não vamos criar um curso técnico, como eu já disse antes, em que a maior parte dos professores vão ficar indisponível. Não, nós temos professores extraordinários que podem tranquilamente suprir essa necessidade num curso técnico.
Sim.
Porque hoje, como está posto, nós temos pouquíssimas opções de escolha. Como eu coloquei aqui, a grade curricular, por exemplo, ó, só pro ouvinte ter noção, ó, quando for implementado no ano que vem o terceiro ano, nessa sequência, nós não transformando a escola técnica, o ano que vem, o terceiro ano, por exemplo, o aluno não vai ter disciplina de artes, não vai ter disciplina de educação física, vai ter uma de língua inglesa, não vai ter língua estrangeira, não vai ter literatura, não vai ter filosofia, não vai ter sociologia, não vai ter ensino religioso, não vai ter biologia, não vai ter física e não vai ter física. Vai ter uma de química, uma de história, uma de geografia, três de matemática, três de língua portuguesa e uma de língua estrangeira, no caso, língua inglesa. Mas e a outra carga horária que precisa ser preenchida? Vai ser preenchida com esses itinerários formativos que eu falei aqui. Expressão e movimento no mundo da cultura, sim, espaço e tempo social, territorialidade, intervenção social. Vai ser preenchido com isso aqui, Leote. Então, a ideia é, nessas disciplinas aqui, você colocar uma escola técnica. A base continua. Do sexto ano ao nono ano muda? Não muda nada. Do primeiro ano do ensino fundamental ao quinto ano muda? Não muda nada. As disciplinas básicas muda? Não muda. O que muda são os itinerários formativos. Por isso nos parece uma ideia extraordinária para Nova Palma em termos de desenvolvimento e também para a nossa região.
Pegando nesta questão, então, professor, até tem uma participação aqui interessantíssima aqui de uma ouvinte que, desde ali do início da nossa entrevista, está interagindo com a gente aqui. Já eu levanto os questionamentos aqui, as argumentações da Lucides Piovesan. Ela está aqui no nosso WhatsApp participando. Mas antes de abrir esse assunto aqui que ela está sugerindo para a gente, na questão da formação ali, seria durante o ensino médio ou pessoas que já estão com o ensino médio concluído poderiam estar participando também dessa escola técnica?
Essa é a ideia. Por exemplo, assim, ó, nós temos o ensino médio integrado, que é o aluno ingressa na Tiradentes para fazer o ensino médio. Uhum. Fará conosco a BNCC e o itinerário, né? Nós temos o caso que se chama concomitância, que um aluno, por exemplo, de outro município está matriculado lá nas básicas que eu falei, né, e vem cursar o itinerário conosco aqui. Temos também o concomitante intercomplementar, que são situações específicas. Ele pode ingressar na nossa base e fazer uma parte técnica lá no Matadouro Frigorífico Silva, uma parte técnica na Campal, enfim, e fazer, claro, tudo isso devidamente escrito, né? Devidamente firmado. Então, a ideia é que as pessoas que já concluíram, que já concluíram o seu ensino médio, consigam retornar para fazer esse técnico. Se for cursos FIC, que é uma ideia que eu estou trocando com o coordenador para a gente ajustar, se for cursos FIC, a pessoa vai lá, faz só o curso FIC, porque ele já concluiu as bases, e recebe um aperfeiçoamento. Uma outra coisa que eu não falei aqui, por exemplo, nós temos, e a ideia é também estender isso para a noite. Sim. Né? A ideia é fazer o
Proeja. Em relação aos turnos, né?
Você tem a escola técnica manhã e tarde para o ensino regular básico do ensino médio.
Sim.
E você tem o que se chama de Proeja, que é um curso técnico para os alunos que vão ingressar especificamente na EJA à noite. Então, ao invés de você ir lá exclusivamente para fazer aquelas disciplinas básicas que a gente tem hoje, você cria um curso técnico. Eu trouxe aqui um exemplo. Por exemplo, lá no Bilac, em Santa Maria, com a parceria do Politécnico, eles estão criando um curso técnico em comércio. Um curso de 240 mais 270 mais 300. Dá 300, 200, 500, dá quase 600, 900 horas. 800 horas. O que que é? No final dos três anos, dos três módulos, o aluno vai sair com a diplomação de técnico em comércio. Uhum. Por quê? Ele vai fazer um curso de no mínimo 800 horas. mas eu posso transformar isso aqui também em cursos FIC, eu posso fazer por módulo.
Sim.
Só para que o ouvinte tenha noção do que seria esse curso técnico em comércio, que já faz mais de 2 anos que esse processo está parado lá e não andou. Então veja quanto é...
Eles ainda não implementaram.
Não implementaram. Eu peguei isso aqui com o pessoal do Politécnico de Santa Maria, que é eles que estão tentando implementar. Por exemplo, ó, no módulo 1, que se chama assistente administrativo, o aluno vai entender, vai estudar legislação trabalhista, fundamentos da administração, fundamentos da economia, fundamentos da contabilidade, matemática comercial e financeira. Imagina, por exemplo, nós termos um curso desses no ProEja, onde pessoas que já terminaram o ensino médio e por razões que ficaram aqui não foram seguir seus cursos para fora, quiserem se aperfeiçoar para melhorar a sua atividade profissional. Ou até que querem possibilitar a um atendente que faça esse curso para melhorar o atendimento na sua loja. Porque se você tem uma pessoa com mais conhecimento, É óbvio que ela vai dar uma resposta melhor. É isso que eu digo quando nós estamos falando do turista. O Sim. turista, quando ele vem de fora... Leote, tu é de fora, né?
Eu me intitulo forasteiro.
Tu sabe, tu viveu numa outra região. Tu tem um outro estilo de vida. Tu foi criado num outro perfil do que é a Quarta Colônia. Então... Imagina se você tivesse chegado aqui, Leote, e se você tivesse... não tivesse a Gabi, você não tivesse a família da Gabi. Você Sim. chegasse aqui para trabalhar e uma pessoa fosse grosseira contigo, estúpida contigo, que imagem tu leva da região? Né? Você, pá, mas aquela cidade... Pá, uma pessoa que faz isso faz um estrago. Né? Imagina vir um europeu, vir um americano para cá, gastar em dólar, gastar em euro, e nós corrermos esse cara daqui com uma... onde é que fica tal coisa? Eu não sei, cara, te vira, vai, olha para a placa. Né? Então, seria toda uma dinâmica, digamos que a escola poderia trabalhar para transformar a realidade de uma região.
O cotidiano.
O cotidiano, né? O dia a dia. Região. Exatamente isso, transformar o cotidiano. E é um sonho? Bom... mas se a gente não sonhar, Leote, eu sou desses, né? Eu penso que ou você imagina o mundo daqui 10, 15, 20 anos, e isso é muita função do gestor, né?
Sim.
Ele tem talvez essa obrigatoriedade.
Tem situações que tem que resolver agora, né?
Exatamente. Hoje, você precisa vivenciar coisas agora, mas você precisa imaginar como é que o mundo vai ser daqui 20 anos.
Um exemplo disso até é o questionamento, nós não temos muito tempo, nosso tempo está meio estourado aqui, mas mas nessa questão aí, para a gente dar uma resumida, nessa questão da área a ser trabalhada, a nossa ouvinte, a Lucides, estava falando ali que o ensino técnico lembra a escola cenecista, fundada pelo Padre Luiz, onde profissionais aqui de Nova Palma de contabilidade se formaram ali, né? Ela até citou exemplos aqui, o João Carlos Busanello, Ana Marta Moro Lago, Plínio Bertoldo, e falou também em outras possibilidades, né, da escola técnica, sugerindo ali até alguns caminhos, né? Técnico agrícola, técnico em agronegócios, técnicos da saúde, que falta no mercado hoje, e é uma falta, uma carência que a própria pandemia nos mostrou aí, realmente nessa questão, onde profissionais são quadros pequenos de profissionais da área da saúde, as pessoas às vezes buscando, né, uma outra área e não levando em consideração a importância que tem a área da saúde e deixando essa escassez aí, né, professor? Então, até agradecer a Lucides aqui pela participação dela aqui, técnico veterinário também ela colocou aqui, são várias sugestões, então são vários caminhos que uma escola técnica poderia abrir para a profissionalização dos nossos jovens, né?
Bom, primeiro dá nota 10 para a Lucides,
com
né?
Com certeza.
Porque as colocações que ela faz, e foi extremamente bem lembrado por ela, eu citei como exemplo lá atrás, né, quando eu fiz a apresentação para os professores e para os conselhos da escola, a questão da nossa escola cenecista aqui, e da qualidade dos profissionais que essa escola formou, né? E eles, alguns seguiram a vida, e não inviabilizou eles de fazer outro curso superior, seguiram a vida, haja visto aí o nosso professor José Carlos, e tantos outros ficaram aqui com escritório de contabilidade, por exemplo, como Ana Marta, quantos arrumaram emprego devido a essa formação técnica que eles tinham, e seguiram sua vida. Sobre as sugestões que ela dá, eu imprimi, porque eu sou apaixonado por isso, e aí eu imprimi para trazer para o debate, e como são tantas coisas, e a gente acaba, às vezes, falando, fugindo um pouquinho, eu Lucides, ó, para você e para os ouvintes aqui, Leote, ó, eu citei alguns exemplos do Guia FIC, que são quase 700 cursos, eu imprimi alguns que eu acho que a nossa região daria. Agricultor agroflorestal, por exemplo. Uhum. Planeja, implanta e maneja sistemas agroflorestais para produção consorciada. Aí trabalha, eu não vou ler tudo aqui porque é um pouquinho extensa. Agricultor familiar. Atua em propriedades familiares de pequeno e médio porte. Realiza diagnóstico da propriedade familiar baseado nas ações integradas do sistema produtivo. Colhe e beneficia produtos agropecuários. Então, nós estamos aqui com o Recanto Maestro agora com a questão das
termas.
Das termas e a questão das azeitonas que ele está fazendo aí, já mesmo. Agroindústria. Né? Por que nós não podemos sonhar com isso? Por que precisa vir alguém de fora para construir isso?
Na verdade, vai além da questão do sonho, né, professor? Porque é uma realidade que, se não partir daqui, como o senhor falou lá no início da nossa conversa, vai partir de outro lugar, vai partir de um empresário de fora, vai partir de uma iniciativa de uma escola, até uma escola particular, né? Uma escola privada, estar implantando alguma coisa do gênero na região.
É possível.
Levantando esse questionamento também, para as pessoas ficarem bem cientes assim, da importância de uma escola técnica, que seria a parceria, como o senhor falou também agora há pouco, não seria somente a escola Tiradentes que teria essa iniciativa, até porque não tem a estrutura, né, do espaço, tem um espaço físico ali, mas não tem a estrutura para abranger tantas áreas assim. Teria que fazer uma parceria com entidades, teria que fazer uma parceria com até mesmo os agricultores aqui, o agronegócio do município mesmo, né? Por exemplo, na área da questão que o senhor até citou, um exemplo, da questão de abatimento de animais.
Sim.
Né? Teria que ter uma agroindústria ligada a isso para fazer. Até mesmo fabricação de produtos também, né?
Nós temos hoje aqui, eu vou citar aqui o que me recordo de cabeça, a questão da carne suína, né? Quantas agroindústrias nós temos nessa. A questão do queijo, aqui do queijo do Bulegon. Quantas coisas nós podemos oferecer, né? Mas não basta eu produzir. Eu preciso apresentar o meu lugar, eu preciso ter uma dinâmica de estacionamento para esses lugares. Vou dar um exemplo aqui, as farmácias de Santa Maria, eu vou citar o exemplo da farmácia São João, desculpa, não estou fazendo propaganda para São João, mas eu vou usar a técnica que eles usam. Observe as farmácias São João, se alguma delas, ou quantas delas, estão fora de um espaço em que existe um estacionamento enorme para você chegar. Isso alguém imaginava que era preciso há 10 anos atrás? Não. Você hoje, as farmácias que estão, tudo, primeiro passo para que haja um desenvolvimento, a pessoa precisa chegar no lugar.
Sim.
Então, eu posso ter uma coisa fantástica se eu não tenho um espaço para a pessoa estacionar o carro e entrar quase dentro do estabelecimento do carro, ela não chega. Ela não vai. Você pode ter o melhor preço, você pode ter o melhor produto, você pode ter a melhor apresentação, ela não vai lá no teu lugar porque ela não consegue chegar com o carro para estacionar
perto. Busca a facilidade ali, né? Agilidade.
Se você pegar aquele estabelecimento que tem na saída de Agudo ali, na faixa ali, que serve serviços, que serve questões coloniais ali.
Uhum,
eu lembro quando aquele trocinho começou ali, eu passava ali que nós íamos a Porto Alegre seguido e era um ranchinho pequenininho, mas o que que ele tinha? Espaço para estacionamento. O Lizarucci lá adiante, olha o Lizarucci o que que fez, espaço para estacionamento. Beira de estrada, as pessoas precisam espaço para... Ah, mas eu tenho um portão que entra, não serve, é pequeno, as pessoas não param.
Sim.
Elas precisam enxergar o espaço, entrar com o carro, sair com segurança. Então, você não consegue dizer isso para todo mundo, mas se você tem essa dinâmica de trabalho na escola, em que você trabalha toda essa dinâmica de desenvolvimento de uma região, as pessoas vêm no primeiro ano já com essa construção. Não, nós precisamos desenvolver a nossa região, nós precisamos desenvolver a nossa região. E você desenvolve a tua região, muito mais do que ela já é hoje. Então essa é a proposta, essa é a ideia, teria muito mais coisas para falar, eu não me dei conta que faz quase uma hora que a gente está falando aqui, Leote.
Sim, geralmente a gente usa esse espaço entre 9 e 10 horas ali para as entrevistas, realmente demanda de tempo, porque como o senhor falou lá no início, é um assunto bem complexo, que não se faz da noite para o dia, e da mesma forma não se fala tudo numa só entrevista.
Numa entrevista, né? Exatamente.
Então a gente pode deixar até, se o senhor quiser, agendado hoje mesmo aí com a nossa colega, com a Sabrina, para... na semana que vem, durante esse mês de fevereiro, até mesmo antes do retorno das aulas, a gente voltar a conversar sobre esse assunto, que é muito pertinente, muito importante mesmo, porque é um assunto que, com certeza, professor, vai desenvolver, além do aprendizado dos jovens, né, dos alunos aqui do município, em parceria, como nós falamos ali, com a agroindústria, com o comércio, né, com os próprios agricultores, com a questão até do turismo, parcerias na região, vai desenvolver também esse lado também, né, do produto aqui da cidade, aqui da região, né?
É, Liotti, assim, para que as coisas funcionem, é preciso tudo isso que você falou. Né? A escola não vai conseguir andar sozinha, sim, o diretor não vai conseguir fazer sozinho, precisa uma dinâmica de trabalho da equipe diretiva, dos professores, dos servidores, da comunidade, do poder executivo, que já estivemos lá. É preciso que a comunidade de Nova Palma entenda que a ideia é para o crescimento de Nova Palma e da nossa região. É preciso isso. Né? O próximo passo é falar com o Condesus. Já solicitei que o prefeito peça uma agenda para o Condesus. O coordenador já me sinalizou que virá nessa região com o Condesus para apresentar esse tema. Né? O pessoal da universidade também estará junto. Ligar tudo isso, por exemplo, com o Geoparque, com uma série de coisas que a gente não conseguiu entrar nesse tema. Mas, enfim, o tema está lançado, né? Estamos abertos para que as pessoas nos questionem aonde nos encontrar. Nós temos o WhatsApp, nós temos Face, nós temos...
Temos a emissora aqui também para intermediar.
Perfeito. Né? E a gente volta aqui, sim, lá, talvez antes das aulas reiniciarem, talvez com alguma informação mais precisa sobre o retorno das aulas, né? E talvez com alguma informação a mais sobre essa questão da escola técnica. E nós estamos abertos ao diálogo, né? É uma ideia que a gente está batalhando para que ela aconteça, mas não é uma ideia do diretor, é uma ideia que a comunidade precisa aceitar.
Um grande parceiro, como o senhor já até me falou fora do ar aqui, é a Escola Técnica da Universidade Federal de Santa Maria, né? Um Politécnico.
São as relações que a gente foi construindo ao longo da vida, né? Eu tenho lá dentro da Universidade Federal uma das professoras que é ligada à reitoria, a professora Maria Medianeira Paduim, conhece como poucos a Quarta Colônia, a nossa cidade, o nosso centro de pesquisa. Nós temos o professor Moacir Bolzão, que defendeu um doutorado sobre a Quarta Colônia, e quando eu falei com ele a primeira vez, eu falei com ele, era quase 10h30 da noite e ele ficou uma hora no telefone e ele ficou mais empolgado do que eu com a ideia, porque ele imagina isso como um desenvolvimento para a região. E outras pessoas, né, que o coordenador da educação, o professor José Luiz, que comprou a ideia desde o primeiro momento, já fez contato com o secretário de Estado de Educação, já me sinalizou agora de manhã que para a gente formar uma comissão daqui da região para irmos a Porto Alegre falar com o secretário de Educação sobre o tema. Então são coisas que parece que canalizam positivamente, né? A gente entende a preocupação de muitos, mas a gente quer dizer que para os professores da nossa rede, certamente serão os professores que ficarão na história, porque serão eles os primeiros a trazer para a nossa cidade, retornar para a nossa cidade uma coisa que nós já tínhamos, que era a escola técnica de cenicista, uma ideia de profissionalização. Então, com certeza, esses professores ficarão marcados na vida de muitos alunos, como já ficam marcados hoje, mas ficarão positivamente, que eu digo, né? Ficarão positivamente na história do desenvolvimento de Nova Palma e da Quarta Colônia, Liotti.
Certo. Professor, gostaria muito, muito de agradecer mesmo a sua presença aqui e já deixamos em aberto o tema para a próxima entrevista, para a próxima conversa, que é sobre essa questão assim, da participação da comunidade nessa ideia e nesse projeto, aí, nessa possibilidade de trazer a escola técnica. O que a comunidade vai poder estar fazendo para ajudar isso? Porque na condição de pais, né, de responsáveis pelos jovens daqui, com certeza existe essa preocupação sobre o futuro, né? E o estuda, a gente sabe que é a base de tudo, né? E um estudo com desenvolvimento, com certeza, melhor ainda, né, professor? Para a nossa região aqui, para Nova Palma. Eu, como forasteiro, aprendi a amar essa cidade de Nova Palma aqui e gostaria muito de ver ela desenvolvendo também nessa área, nessa questão do estudo, né, da formação dos jovens, porque nós também temos filhos e nos preocupamos com o futuro deles profissionalmente falando, né? Muito obrigado mesmo, professor. Eu quero deixar aqui abertos os microfones da 105 para quando o senhor quiser nos passar alguma informação extra em relação a esse assunto e até mesmo retornar aqui para a entrevista, nós vamos estar aqui à disposição. Muito obrigado.
Obrigado, Leote. Obrigado aos ouvintes. Eu não me dei conta do tempo, uma hora, né?
Sim.
E um agradecimento especial ao Lucides, que fez uma bela de uma
ela
intervenção.
Ela está ali parabenizando aqui também.
Fez uma bela de uma intervenção e trouxe uma ótima questão para o debate. Então, muito obrigado a todos que tiveram a paciência de nos escutar esse tema extremamente técnico. Como eu disse antes, estamos à disposição. A gente sempre pensa no melhor para a escola, no melhor para a comunidade e no melhor para os nossos filhos, né? Então, com esse intuito é que a gente tem buscado essa possibilidade. É como eu disse antes, é melhorar o que já está excelente, né? A nossa escola é uma escola de referência. Não
destaca
só
nos índices aí do IDEB.
Exatamente. Então, é uma escola de referência com trabalhos extraordinários para os gestores que nos antecederam e é trazer agora essa possibilidade que está surgindo. Então, obrigado, Leote. E obrigado, ouvintes, por ficarem conosco nesse espaço. Um abraço a todos.
Certo, mais uma vez agradecemos a sua presença e deixamos aqui em aberto também para os questionamentos dos nossos ouvintes, que nós vamos estar transmitindo para o professor, atual diretor da Escola Tiradentes, qualquer questionamento relacionado a esse assunto muito pertinente, muito importante para o desenvolvimento da nossa região e dos nossos jovens. Agora são 10 horas e 5 minutos, 10 e 5. A gente passou um pouquinho aqui do horário do programa Bom Dia Nova Palma, mas por uma boa causa, com certeza. E voltamos na sequência com o nosso programa Estação 105. A todos, uma ótima sexta-feira. Fiquem com Deus, se cuidem e até mais.